está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de julho de 2022. Faltam 57 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Setor de serviços cresce em maio.
Tem alta pelo terceiro mês seguido.
E no acumulado do ano, o aumento chega a mais de 9%. Luciana Colares de Holanda.
Destaque para o transporte de cargas, que teve expansão de 1,8% e já acumula crescimento de 13% desde outubro.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
A ANS acaba com o limite de cobertura de planos de saúde para sessões de terapia e fonoaudiologia.
E vamos falar sobre a internet 5G e o impacto dessa tecnologia na vida dos brasileiros em uma entrevista exclusiva com o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Brasília foi a primeira cidade do país a receber a tecnologia 5G, quinta geração de internet móvel, no início do mês.
A nova tecnologia tem maior alcance e velocidade, o que a torna promissora para diversos segmentos, como indústria, comércio, saúde e educação.
E para conhecer os detalhes da implantação do 5G no Brasil, nós conversamos agora com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Todos estamos ouvindo.
Ministro, a tecnologia 5G chegou até o Brasil. Qual o impacto disso? Fala-se em uma revolução aí em diversos setores.
É uma revolução mesmo e é bem transversal. Toda a cadeia de valor será impactada. O agronegócio, o setor de, por exemplo, de saúde. Nós teremos a telemedicina, a telecirurgia em pouco tempo. Nós teremos um médico operando pacientes no interior do norte do país, o nordeste do país, através da telecirurgia, porque o 5G ele traz uma velocidade rápida, uma latência baixa, a distância, a educação, as crianças vão poder estudar com o 5G para que elas possam se preparar para essa nova geração que está chegando, o setor do transporte, de logística, né, o metaverso, tudo que vem, né, de novo, os setores todos estarão interligados entre si. E o 5G vai revolucionar toda a nossa indústria.
Ministro, Brasília foi a primeira cidade a receber a tecnologia na semana passada. O que é preciso fazer para ter acesso ao 5G?
Então, a Anatel divulgou mais de 60 aparelhos que já possuem o 5G. Né? Então, são vários. Não tem a necessidade da troca de aparelho, nem da troca do chip, como algumas pessoas achavam que teria essa necessidade. O que existe, por exemplo, falando aqui em marcas, né, que eu não gosto de falar, mas o iOS, né, do iPhone, você hoje tem a tecnologia do 5G com a velocidade até 100 vezes mais rápida, mas você não tem a latência baixa. E o iPhone, ele deve baixar, a Apple vai baixar aquela atualização que ele sempre baixa até o mês de setembro. Né, o Android, por exemplo, já está funcionando 100%. Agora, é bom lembrar que não é Brasília inteira que está coberta com 5G, em torno entre 40% e 50%. Por isso, em alguns lugares de Brasília, o 5G está funcionando, em outros não. Eles estão aumentando a quantidade de antenas. O leilão foi um leilão não arrecadatório, então as empresas ficaram com as obrigações para investir. E eles investiram até 3 vezes mais em Brasília. Então, hoje, Brasília era para ter em torno de 15% de cobertura no primeiro ano, 2022. Era para ter o 5G funcionando em Brasília em 15% e já tem em quase 50%. Alguns operadores até passaram dos 50%. Então isso se deu por causa das operadoras regionais que entraram. São 6 novas operadoras regionais que elas não têm o 3G nem o 4G, por isso elas estão investindo logo para ter Brasília totalmente coberta, para que ela possa competir com um cliente, né, da Claro, ou da Vivo, ou da TIM. Então fez com que as operadoras grandes, as globais, que são as 3 maiores do Brasil, elas também tivessem uma ampliação em cada cidade.
Ministro, só para deixar mais claro para os nossos ouvintes, o que é que significa baixa latência?
Então, a baixa latência é o que vai ter aplicação na indústria. Por exemplo, nós teremos carros autônomos. O que é o carro autônomo? É o carro sem motorista. O carro sem motorista, ele precisa ter uma latência baixa. O que é a latência? É o tempo de resposta, é o delay. Né? Muitas vezes você assiste uma televisão, tem no quarto, a da sala, ela está atrasada ali 2 segundos. Isso é a diferença, é o delay. Então, o 4G, ele tem um tempo de resposta. Se o carro, ele está andando na avenida, ele vê um cadeirante que vai atravessar a rua, uma criança, ele manda esse aviso para o celular. O 4G, ele demora até 2.3 segundos para mandar o aviso para o carro parar. Então, ele tem risco de morte, né, de atropelamento. Então, não podemos ter carro autônomo com o 4G. Com o 5G, a latência é zero, é quase zero. Então, ele para na mesma hora. Então, a latência é baixa. A telecirurgia é a mesma coisa. O médico vai operar um paciente à distância, operar um coração. Imagina se tem uma diferença na latência de meio milímetro, meio centímetro a mais para a direita ou para a esquerda, pode matar um paciente. Então, o 5G, ele com a baixa latência, é como se o médico estivesse ao vivo operando. Então, é isso que tem a diferença muito grande na latência que o 5G traz em relação ao 4G.
Agora, ministro, o que muda na vida do cidadão na prática com a internet de quinta geração?
Muda desde quando veio a internet. Essa pergunta surgiu quando a internet foi chegar no Brasil. Diziam, é só olhar as manchetes na época, que o Brasil tinha muito pobre, que as pessoas precisavam comer e não precisavam de internet. A internet, ela trouxe muita oportunidade de emprego. O tech, quando vem, né, tecnologia, quando chega, ela tira alguns empregos que estavam já previstos para, né, acabar. Hoje, você vê, não tem mais empresa que vende CD, por exemplo, né, Blockbuster, que vendia aluguel de vídeo. Não é, não tem como a gente segurar a modernidade. Né? O 4G, quando chegou, ninguém entendia o que era 4G. O 4G, ele trouxe FaceTime, ele trouxe o WhatsApp, ele trouxe o Uber, ele trouxe o Waze, ele trouxe todos os aplicativos que você pede em casa. E nada disso funciona com 3G, só funciona com 4G. Com 5G virão novos Ubers, novas modalidades novas da indústria. A indústria vai estar conectada às coisas. Quando a gente fala em IoT, internet das coisas, é que tudo está conectado, né? A sua geladeira vai estar conectada com o seu carro. Então a sua geladeira vai ser inteligente, ela vai saber que você todo dia toma um copo de suco de laranja, mas que é na quinta-feira e no sábado não vai ter suco. Ela vai conectar com um carro que vai avisar que tem que comprar o suco, ou tem que comprar o leite, ou que tem que comprar um Nescau para as crianças, enfim. É algo assim que nós teremos toda a cadeia conectada. O agronegócio, por exemplo, desde a plantação, o produto, até ele ficar pronto, até ele ser colhido, quando ele entra no caminhão, até ele chegar no porto, no aeroporto, embarcar, até chegar no destino final, ele vai estar 100% conectado. Então você vai poder ter a sua mercadoria. Por exemplo, hoje você compra um produto em casa e ele entrega, sei lá, em 24 horas, em 2 dias. Né? Você compra enfim, qualquer coisa, uma capa de celular. E ele chega na casa nesse período. A gente vai ver, por exemplo, você entregar em 15 minutos. Que as empresas, elas vão montar núcleos virtuais nos bairros. Então ela já sabe que naquele bairro X, bairro tal, vende em torno de, sei lá, X aparelhos celulares, 10 tênis número tal, raquetes de tênis, bola de futebol. Então ela já vai estocar ali naquele bairro. Quando você entrar na internet, vai ver, ó, o preço, vai ver que está a 15 minutos de você, a 10 minutos, a 8 minutos. Então nós teremos uma nova realidade. Você vai receber entregas em casa, um drone chegando na sua casa.
Né? O futuro chegou.
Então, o futuro chegou. Isso, o futuro é agora.
Ministro, tem alguma mudança aí para quem tem a internet fixa?
Não, nós teremos vários tipos de internet. Né? Nós temos a internet fixa, nós teremos a internet via satélite, nós temos a internet por exemplo, agora com a Jugano, está fazendo junto com a Nokia e com a Qualcomm, que é a internet via postes de luz, que a gente vai levar para as cidades do interior. Então, todas elas funcionarão, elas são complementares. Né? Você chega numa cidade, por exemplo, nas capitais, a gente vai ter o 5G nas 5.570 cidades. Mas nas áreas rurais, demora a levar fibra. Né? Você chega lá com o quê? Com internet via satélite. Mas a internet via satélite não funciona num prédio, numa área urbana, porque ele não penetra a internet, não funciona bem dentro do prédio. Então tem que ser internet de fibra. Então nós teremos vários tipos de internet funcionando e se complementando. Nenhuma vai ficar obsoleta, muito pelo contrário. Uma se complementa com a outra, porque o Brasil é muito grande, tem 40 milhões de pessoas sem internet, a gente precisa conectar todos. Então a gente está utilizando todos os meios possíveis para conectar.
Agora, ministro, em relação ao custo, as operadoras vão poder fazer reajuste nos preços com a chegada dessa nova tecnologia?
Então, a gente tinha 4 operadoras no Brasil. Claro, Vivo, Tim, Oi. A Oi foi vendida. Vendeu o seu o móvel, né, que é a internet, né, a telecom delas. Ela vendeu a parte para a Oi, da Oi para Vivo, para Claro e para Tim. Então, no Brasil, hoje, temos 3 grandes operadoras que disputam um preço entre si. O leilão do 5G trouxe 6 novas operadoras. Então, essas 6 novas operadoras estão fazendo com que aumente muito a competitividade e a baixa dos preços. Se tem uma empresa, por exemplo, a BrisaNet, que ganhou o Nordeste. A BrisaNet vai entrar lá em Natal. Natal vai inaugurar agora com o Tim Claro e Vivo no mês de agosto. A BrisaNet, para chegar lá, vai ver, se a Claro cobrir os 50%, a Vivo e a Tim, eu vou cobrir 100%, vou cobrir a grande Natal inteira. E se elas cobram, sei lá, um pacote lá, R$150, vou cobrar 120. Porque vai ser a única forma dela conquistar mercado. E a gente não tinha as operadoras regionais. E agora nós teremos. Não tem nenhuma região do país que não tenha pelo menos mais uma operadora regional para competir. Então a gente trouxe esses competidores, que vai fazer com que eles diminuam os preços concorrentes. E outra coisa que a gente fez foi a diminuição, né, do ICMS, já foi votado na Câmara, inclusive a Vivo já até anunciou que vai repassar para os clientes, né, em torno de 11%, que foi o cálculo da Anatel. Então, todo o setor de telecom deve baixar nos próximos dias 11% do valor das suas tarifas.
Certo, ministro. A faixa ocupada pelo 5G coincide com a de antenas parabólicas. O que é que foi feito para evitar que haja uma interferência nos sinais?
É mais uma obrigação do leilão. Tem em torno de 20 milhões de famílias que utilizavam, e utilizam algumas ainda, a banda C para assistir na parabólica, né, os canais abertos. E isso daria interferência no 5G, que é a faixa de 3,5. Por isso que nós inauguramos Brasília, porque quando inauguramos Brasília foi quando a Anatel, o GASP, ele conseguiu limpar toda a faixa. Então a gente, um compromisso do leilão foi a distribuição dos kits, né, para essas cidades, para elas trocarem a banda C para a banda KU, para a gente poder limpar toda a faixa, para que a gente possa ter o 5G. Então isso aí está sendo feito, todos os testes foram feitos em todas as capitais. Brasília foi a primeira a ser liberada. Previsão é a gente inaugurar mais 24 capitais em agosto e 2 em setembro, até o dia 29, que é o prazo limite.
Parabólica é muito comum, especialmente no interior do país, né, ministro? Então, quem está nos ouvindo e tem parabólica, quando for chegar o 5G, ele vai precisar mudar essa antena, não vai poder mais ter.
Pode deixar, a Anatel já está fazendo todo esse trabalho, está monitorando, tem um grupo de trabalho junto com o setor de radiodifusão, que cuida das TVs, junto com o setor de telecom. Quando a gente inaugura na cidade, inaugura na capital, é porque toda a faixa já foi liberada e trocada. Então não tem risco, por isso que ficou para julho. A gente queria ter colocado 5G no ano passado. Por exemplo, Uberlândia, Uberaba e Franca inaugurou o 5G no ano passado, logo depois do leilão, em novembro. Então isso foi na faixa 2.3, que não tinha parabólica. Na faixa 3.5, essa faixa é a melhor faixa do 5G. É a faixa onde o 5G tem maior capacidade, né? Maior cobertura, maior velocidade, menor latência. Então, essa faixa que a gente precisou desocupar. Então, isso é sem nenhum risco, tudo está sendo muito bem feito e Brasília, desde quando veio o 5G, não teve nenhuma interferência.
Certo. Estão sendo feitos estudos, ministro, já está tudo pronto?
Estudos com testes em campo funcionando, junto com o setor de radiodifusão. Isso está sendo feito em comum.
E, ministro, como é que vai ser o calendário de implantação da tecnologia 5G nos estados e municípios?
Esse ano a gente inaugura nas capitais, mês de agosto, praticamente 25 capitais, restando, pelo que a gente está vendo do que está vindo da Anatel, no mês de setembro, Manaus e Belém, para concluir. E aí a gente começa nas grandes cidades, depois nas médias cidades, depois nas cidades pequenas e encerra o 5G em todas as comunidades do Brasil. O IBGE, junto com o Ministério das Comunicações, Anatel, fizemos o levantamento, tem ainda 10 mil localidades do Brasil que não tem internet. Nenhuma, zero. Então elas vão receber internet 4G.
Certo, ministro. O senhor podia falar aí do caminho percorrido nos últimos anos que tornou possível trazer essa tecnologia ao país?
A gente começou esse trabalho no meio da pandemia, né? Ali em junho de 2020. Conseguimos viajar em fevereiro para conhecer todas as empresas. Tivemos autorização de vários países, né? Fizemos uma viagem conhecendo e falando, né, que nós gostaríamos de ter o leilão, porque a gente viu que o Brasil ficou atrás no 3G, ficou atrás no 4G. E os países que saíram na frente no 4G, eles tiveram um ganho de produtividade muito grande. E o Chile já tinha feito o leilão. O Chile fez o leilão um ano antes da gente. E a gente levou o TCU junto. Então fez com que o TCU visse a necessidade do 5G para o Brasil. A necessidade do 5G standalone, que é o que tem a latência baixa. É, e lá viajaram todos os ministros apresentados, né, que eram necessários para essa aprovação. E a gente começou a fazer esse trabalho. E o leilão ocorreu em novembro do ano passado, né, dois meses depois do que a gente tinha planejado. E com todas as obrigações, e que incluía essa de 2022, já termos 5G funcionando no Brasil. Isso fez com que os outros países lá de fora olhassem para o Brasil de maneira diferente em relação à economia digital. O Brasil é o maior país da América Latina, mas é um país que nunca estava à frente na economia digital, em termos de tecnologia. Ele sempre estava atrás dos outros. E essa não, o Brasil saiu na frente. Tivemos o leilão um ano depois do Chile, mas tivemos o 5G funcionando antes do Chile. Então o Brasil foi o primeiro a operar.
Tá joia, nós conversamos com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ministro, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, foi um prazer. Muito obrigado.
Transportes, viagens, restaurantes, telecomunicações.
O setor de serviços é um termômetro importante da economia e registrou nova alta no mês de maio, segundo o IBGE.
Foi o terceiro mês seguido de crescimento.
O setor está mais de 8% acima do patamar alcançado antes da pandemia.
O crescimento do setor de serviços em maio foi de 0,9% frente ao mês de abril. Com esse resultado, o setor fica 8,4% acima do período pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Todas as cinco atividades que fazem parte da pesquisa tiveram alta em maio. São eles: serviços prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais, administrativos e complementares, transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio e outros serviços. Destaque para o transporte de cargas, que teve expansão de 1,8% e já acumula crescimento de 13% desde outubro. O gerente da pesquisa no IBGE, Rodrigo Lobo, comentou o aquecimento no setor e destacou o resultado positivo também no acumulado de 2022.
É o terceiro resultado positivo nos últimos 4 meses para o setor de serviços. No acumulado do ano, o setor de serviços avança 9,4%, também com 4 dos 5 setores avançando frente ao acumulado do ano de 2021.
Já a alta dos serviços prestados às famílias, como academias, restaurantes e hotéis, foi de 1,9%. Guilherme Rodrigues, dono de uma academia em Brasília, viu o movimento aumentar consideravelmente este ano.
Na pandemia deu uma queda, muitos alunos saíram, né? Tivemos a alternativa do online, pós-Covid não, estamos na pandemia, mas hoje o poder não começa a funcionar. A demanda aumentou bastante, estamos a maré a favor.
As atividades turísticas também cresceram em maio. Segundo a pesquisa, o índice avançou 2,6% em relação a abril. Com altas que já acumulam um ganho de quase 12%, o turismo se encontra apenas 0,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Para o economista Ricardo Caldas, de uma forma geral, a alta no setor de serviços é um sinal de recuperação da economia.
Esse crescimento de 0,9, ele realmente reflete a retomada econômica. Ele representa um ganho de 3,3% nos últimos 4 meses. Então, quando o setor de serviços vai bem, a economia vai bem, ele representa 2/3 do PIB e representa em torno de 60% a 70% dos empregos gerados na economia.
Já em relação a maio do ano passado, os serviços avançaram 9,2%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a redução de tributos sobre os combustíveis, como o ICMS, foi uma medida acertada, tomada em consenso com o Congresso Nacional.
Ele lembrou que a alta nos preços de alimentos e combustíveis é uma consequência mundial do conflito entre Rússia e Ucrânia.
O ministro também defendeu a proposta do governo para reajustar valores de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, e ressaltou que a proposta, que deve ser aprovada pelo Congresso, não vai prejudicar as contas públicas.
Não serão impactados os resultados fiscais desse ano. Nós estamos repassando o excesso de arrecadação, nós estamos repassando os extraordinários resultados de dividendos de empresas estatais. Nós já protegemos o suficiente as gerações futuras. Nós temos que proteger também os vulneráveis das gerações presentes.
Paulo Guedes e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, participaram de uma audiência no Senado para falar sobre o preço e o abastecimento de combustíveis no país.
Saxida destacou que, por lei, o governo não pode interferir na política de preços dos combustíveis.
O ministro falou sobre o mercado internacional do petróleo após o conflito entre Rússia e Ucrânia e destacou que o Brasil está preparado para um cenário de possível escassez de diesel.
Se acontecer alguma coisa no mundo e não se puder importar mais petróleo, o Brasil ainda assim tem 50 dias de diesel sem precisar importar petróleo. Ou seja, nós estamos bem preparados, bem posicionados e monitorando atentamente a evolução do cenário mundial.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite.
E as perspectivas para crescimento do setor estão sendo discutidas durante o primeiro Fórum Nacional do Leite, que acontece hoje e amanhã em Brasília.
São mais de 34 bilhões de litros de leite produzidos por ano no Brasil. E como aproveitar esse potencial? É o que está em debate durante o primeiro Fórum Nacional do Leite, que acontece em Brasília. O presidente da Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo de Carvalho Borges, disse que o país tem muito para avançar no setor.
Nossa cadeia produtiva do leite nacional, ela tem o dever de casa, de ser prazer para o país, o posto de maior produtor do mundo. Hoje nós somos o terceiro maior produtor de leite do planeta. O Brasil é um grande consumidor de lácteos, mas nós temos também que ser grandes exportadores.
O Brasil conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras. Durante o fórum, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou o potencial do produto e derivados.
Já somos o maior exportador em vários produtos, mas do produto dos lácteos, nós temos tudo para ser o maior exportador de lácteos do mundo e nós vamos alcançar com um trabalho sério.
O Banco do Brasil pode colaborar com os produtores, especialmente em investimentos em tecnologia, como disse o presidente da instituição, Fausto Ribeiro.
Crescemos nos últimos 10 anos bastante, 63%, e aí um pouco de como podemos fazer esse crescimento ainda maior. Podemos fazer investimento e orientação técnica. Tá? Talvez aí seja o grande desafio do agronegócio mundial no Brasil. Tá? Quanto mais tecnologia a gente puder levar ao homem do campo, e aí eu falo de tecnologia, de robotização, né, das ordenhas, enfim, mas também conhecimento ao homem do campo.
A valorização do produtor que cuida do meio ambiente também foi discutida no evento, como explicou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
No caso específico de produção de leite, você tem um resíduo que pode se transformar em biogás e biometano. Isso já é uma realidade tecnológica e nós lançamos um programa Metano Zero junto com Minas Energia.
O primeiro Fórum Nacional do Leite vai até amanhã, dia 12, na sede do SEBRAE, em Brasília. Reportagem Gabriela Noronha.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões para terapias ocupacionais, fisioterapias e fonoaudiologia.
A regra vale para qualquer paciente usuário de plano de saúde que tenha comorbidades reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e que tenha recomendação médica para esse tipo de tratamento.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo nega pedido de suspensão da PEC que amplia pagamento de benefícios.
Justiça do Rio de Janeiro aceita denúncia e madrasta acusada de envenenar enteados vira ré.
Confira a série especial do TSE sobre desinformação nas eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro André Mendonça nega pedido de suspensão da PEC que amplia pagamento de benefícios.
Segundo o ministro, a interferência do Poder Judiciário no processo legislativo deve ser medida excepcional, em respeito à harmonia e independência dos três poderes. Fábio Ruas.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido liminar apresentado pelo deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, contra a tramitação conjunta de duas propostas de emenda à Constituição. A primeira institui estado de emergência e amplia o pagamento de benefícios sociais. Já a segunda PEC estabelece diferencial de competitividade para os biocombustíveis. Ao negar o pedido, o ministro afirmou que o controle judicial de atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais deve ser excepcional, restrito aos casos em que há flagrante, evidente e manifesto desrespeito ao devido processo legislativo.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liminar para que um policial militar da Bahia receba adicional de insalubridade por trabalhar na pandemia de Covid-19.
Segundo o ministro, a controvérsia é sobre a necessidade de instrução probatória para aferir se o adicional é devido. Fátima Uchoa.
O PM impetrou o mandado de segurança contra a suposta omissão do governador e do secretário estadual de administração pelo não pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares e bombeiros militares na ativa diante da exposição ao contágio pelo coronavírus, mas o Tribunal de Justiça da Bahia entendeu que seria necessária a produção de laudo específico e o ministro Humberto Martins afirmou não ter sido comprovado o risco de dano irreparável que autorize a concessão da liminar durante o plantão judiciário. O mérito será julgado pela primeira turma do STJ.
Desempregada não poderá sacar parte do FGTS com base na pandemia de Covid-19.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Michele Chiapa.
Uma mulher desempregada da cidade de Vitória, no Espírito Santo, apresentou expedição de alvará judicial à Caixa Econômica Federal com a intenção de sacar R$ 6.000 da conta vinculada do FGTS. Ela alegou desastre natural para pedir a liberação. No entanto, a terceira turma do TST entendeu que a pandemia da Covid-19 não pode ser equiparada a desastre natural, pois o saque relacionado à pandemia não está previsto na Lei 8.036 de 1990, que dispõe sobre o FGTS. A decisão foi unânime.
O juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, da Terceira Vara Criminal da capital, no Rio de Janeiro, recebeu denúncia contra Cíntia Mariano Dias Cabral, madrasta suspeita de envenenar os enteados.
Com a decisão, a denunciada passa à condição de ré e vai responder pela morte da enteada de 22 anos e pela tentativa de homicídio do enteado de 16 anos de idade.
O Ministério Público do Rio de Janeiro acusa a ré de envenenar a comida dos enteados e ressalta que, de acordo com o relatório da polícia, as vítimas apresentaram sintomas típicos de intoxicação por chumbinho.
Na decisão, o juiz também decretou a prisão preventiva de Cíntia Mariano.
Fato ou boato?
É mentira a afirmação de que a urna digitava o número 13 sozinha nas eleições de 2018.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
Se você ouviu por aí alguma notícia de urna completando o voto de alguém,
pode ter certeza que é boato. No dia da lição, sempre que uma urna dá problema, ela é substituída imediatamente, sem nenhum prejuízo à eleição. Vote consciente, sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova lei de diretrizes orçamentárias e retira trechos sobre emendas impositivas de relator. Em audiência no Senado, o ministro Paulo Guedes defende ajuda social sem subsídios gerais sobre combustíveis. Apresentado relatório sobre marco legal para a exploração energética no mar, mas a votação fica para agosto. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 com salário mínimo de R$ 1.294. Após o recuo do relator da LDO, Marcos Duval, senadores e deputados aprovaram o texto com a retirada da obrigatoriedade de pagamento das chamadas emendas de relator. Detalhes com Érica Christian.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias define os principais números do Orçamento Geral da União do ano que vem. Entre eles, um salário mínimo de R$ 1.294, crescimento econômico de 2,5%, inflação de 3,3%, e juros de 10%. Ainda segundo o projeto, o país terá um déficit de quase R$ 66 bilhões. Após pressão de diversos partidos, o pagamento das emendas do relator do orçamento não será mais obrigatório. Mesmo assim, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, votou contrariamente ao projeto. Ele argumenta que o repasse desse dinheiro não é isonômico, não tem transparência nem critérios.
Todos nós temos isonomia no que diz respeito às emendas individuais e nas emendas de bancada. Aí é transparente, aí temos regras, aí existem projetos, aí existe fiscalização. Tudo que não existe no RP9 não é isonômico, nem de longe.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que o governo se beneficia sem o pagamento obrigatório da emenda de relator.
O parlamento tem o seu papel na elaboração da peça orçamentária, mas não pode inviabilizar, né, o poder executivo quanto ao planejamento, à execução de políticas públicas que são importantes para o país.
Aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto da LDO de 2023 segue para a sanção presidencial.
Logo após a aprovação da LDO, os parlamentares também aprovaram propostas que abrem crédito suplementar no orçamento deste ano. Além de 202 milhões para cobrir despesas com o pessoal da União, o Congresso liberou mais 1,2 bilhão para o Plano Safra 2022-2023 e um crédito para o pagamento de honorários periciais do INSS. A oposição ainda garantiu a manutenção da lei que impede mudanças no orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Com a decisão, esses recursos para a ciência não poderão ser bloqueados. A repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
Foi aprovado um crédito de R$ 312 milhões de reais para pagamento de honorários periciais nas ações em que o INSS figure como parte, e outro crédito no valor de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para a abertura do Plano Safra 2022-2023. Os parlamentares criticaram um trecho do PLN 17 de 2022 que permitiria modificações orçamentárias do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, afirmou que posteriormente haveria recomposição nos valores.
Compromisso dessa liderança para a recomposição oportuna desses valores, entendendo a importância desses gastos
e que são, na verdade, investimentos na ciência, tecnologia e inovação.
Por fim, deputados e senadores decidiram por retirar do PLN 17 a possibilidade de redução das dotações consignadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os projetos foram a sanção.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, pediu que o Congresso Nacional derrube dois vetos da Presidência da República à lei sancionada em setembro de 2021, que alterou o Código Penal para tipificar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Segundo Rogério Carvalho, é preciso assegurar a vigência do artigo que pune quem compromete o processo eleitoral por meio da promoção ou do financiamento de disseminação em massa de notícias falsas. O senador também defende que é preciso derrubar o veto ao dispositivo da lei que penaliza quem impede a livre manifestação de partidos políticos, associações, movimentos sociais, sindicatos e órgãos de classe.
Impedir de forma violenta, impedir com o uso da força indevida, de maneira intencional, para não deixar uma manifestação que é a forma que os setores da sociedade têm de reivindicar, de manifestar a sua posição e os seus desejos de incorporação como direito ou como política, determinadas questões na sociedade, é também uma violência à democracia.
O saneamento básico pode passar a ser reconhecido como um direito social na Constituição. É o que estabelece uma proposta que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a PEC aumenta a responsabilidade do poder público para garantir água tratada e esgoto a toda a população brasileira. Repórter Roberto Fragoso.
Uma proposta de emenda constitucional aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça insere o saneamento básico entre os direitos sociais, ao lado de saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, segurança e previdência social, entre outros. O relator da PEC, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que quase metade dos brasileiros ainda não contam com saneamento adequado e lembrou que o reconhecimento como direito básico na Constituição vai aumentar a responsabilidade do Executivo em implementar políticas que garantam o acesso à água e esgoto para toda a população.
Os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, portanto, caso o poder público se omita na implantação dos direitos sociais, poderá vir a ser condenado judicialmente para implementar as políticas públicas específicas.
A PEC é de autoria de Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e precisa agora passar por dois turnos de votação no plenário antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O relator do projeto de lei que trata do marco legal da geração de energia em alto mar apresentou hoje o seu parecer. No texto, ele reduziu de 5% para 1,5% os royalties sobre a geração desse tipo de energia. Com o relator apresentado, a proposta já pode ser votada pela Comissão de Infraestrutura, mas a decisão dos senadores ficou para depois do recesso parlamentar. Repórter Marcela Cunha.
De autoria do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a proposta disciplina a outorga para o aproveitamento de potencial energético offshore, ou seja, situado fora da costa brasileira. Além da energia eólica, o projeto trata da geração solar e pelas marés. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, reduziu de 5% para a partir de 1,5% a alíquota de royalties sobre a geração da energia em alto mar. Para Portinho, o novo valor vai atrair investidores.
É um novo Eldorado, energia limpa, energia renovável, de vendas eólicas, da geração de energia através do vento e que deixa um arcabouço jurídico, um marco legal para que o governo possa desenvolver sua política pública nessa área.
Mas os senadores da Comissão de Infraestrutura pediram mais tempo para a análise do projeto. Rafael Tenório, do MDB de Alagoas, quer mais informações sobre os impactos ambientais.
Interferência no ecossistema marinho, os impactos em rotas de navegação, o próprio Ministério do Meio Ambiente faz várias restrições ao projeto.
A proposta volta a ser analisada na próxima reunião da Comissão de Infraestrutura.
Em audiência hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, senadores cobraram do ministro da Economia mudanças na política de preços de combustíveis. Paulo Guedes se disse contrário a subsídios gerais, que beneficiem todos os setores, incluindo os mais ricos, mas favorável a medidas pontuais de auxílio à população mais pobre. Repórter Roberto Fragoso.
Na audiência da Comissão de Assuntos Econômicos com o ministro da Economia, Paulo Guedes, os senadores criticaram a manutenção da paridade dos combustíveis com os preços internacionais, enquanto a população sofre com reajustes sucessivos na gasolina, no gás e no diesel. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a redução do ICMS não vai impedir novos aumentos.
Está retirando dinheiro da assistência social, da saúde e mais. Não vai parar de aumentar o preço da gasolina, nem do diesel, nem do gás de cozinha.
Paulo Guedes diz que um fundo para reduzir os preços dos combustíveis custaria o dobro do teto de gastos e duas vezes mais que os auxílios sociais previstos na PEC que decreta estado de emergência até o fim do ano.
O subsídio à gasolina seria mais baixo para quem não precisa também. Para quem tem lancha, quem tem jatinho, pessoas que podem pagar. A melhor solução tecnicamente é o seguinte: machucou o povo brasileiro, criemos uma camada de proteção.
Os senadores criticaram ainda a venda de refinarias e a distribuição de dividendos da Petrobras. Guedes disse que a parte dos lucros recebida pelo governo, principal acionista da empresa, vai financiar benefícios sociais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovada a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano.
Deputados repudiam violência cometida por médico no Rio de Janeiro.
Congresso faz um minuto de silêncio em homenagem à guarda municipal assassinado.
Boa noite. Na sessão desta segunda-feira, o plenário do Congresso Nacional fez um minuto de silêncio em homenagem a Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, assassinado em Foz do Iguaçu, no Paraná, na madrugada de sábado. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com tema e homenagem ao PT e ao ex-presidente Lula, quando foi baleado pelo policial penal federal Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O agressor também foi baleado e está hospitalizado. O minuto de silêncio foi pedido pelo deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, que chegou a defender a suspensão da sessão do Congresso. Florence classificou o crime como político e pediu que fatos como esse não se repitam.
Que esse minuto de silêncio represente também uma manifestação política dessa casa para que a violência política seja estancada imediatamente, que atos como esse não se repitam em nenhuma condição. Da nossa perspectiva, seriam suspensos os trabalhos, porque na nossa compreensão é um crime político.
A sessão do Congresso tinha sido convocada para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem e para a apreciação de vetos presidenciais. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, condenou a violência e disse que é papel dos líderes políticos conter o clima de ódio.
Está mais do que demonstrado de que nós não podemos nos render ao ódio, à violência na política ou em qualquer seara da nossa vida. O papel dos líderes políticos, das forças de segurança, o papel da sociedade de conter essa onda de intolerância, de discriminação, de preconceito, de ódio, é um compromisso da nação, ou deve ser um compromisso da nação.
Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário do dirigente local do PT, que era guarda municipal, reagiu aos disparos e também atingiu o policial. Guaranho está internado em um hospital em Foz do Iguaçu e teve a prisão preventiva decretada. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Na tarde de hoje, vários deputados também se manifestaram sobre a morte do guarda municipal Marcelo Arruda no último sábado no Paraná.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a morte de Marcelo Arruda, mas acusa o STF e a imprensa de blindarem o que ele chama de discurso de ódio da esquerda.
Luiz Lima também questiona a razão pela qual a imprensa não faz referência ao fato de um médico anestesista preso em flagrante por estuprar mulheres na sala de parto ser simpatizante do PT. Para ele, existem pessoas boas e ruins em ambos os lados, e essa discussão não deve comprometer a escolha dos eleitores nas próximas eleições.
Alê Silva, do PL de Minas Gerais, repudia qualquer tipo de violência, mas afirma que a imprensa e alguns parlamentares escondem o fato de que o autor dos disparos que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu foi antes injustamente provocado pela vítima.
Alê Silva também se diz estarrecida com a notícia de que um médico estuprou uma mulher sob efeito de sedativos, enquanto ela dava à luz em um hospital do Rio de Janeiro.
Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, o país se vê dividido por uma nocividade ideológica. Com relação ao crime de Foz do Iguaçu, o parlamentar afirma que o assassino foi provocado, o que o levou a matar o guarda municipal.
General Girão diz que o Brasil passa por um retrocesso civilizatório. O parlamentar cita artigo de jornal que fala sobre a possibilidade de ruína moral e institucional do país se a esquerda voltar a governar o Brasil.
Célio Moura, do PT do Tocantins, afirma que fanatismo e terrorismo político não tem nada a ver com o debate acalorado ou com a polarização política. O deputado repudia a violência e afirma a necessidade de que os debates sejam realizados de forma civilizada.
Célio Moura cita ainda as mortes do capoeirista Moa do Catendê, em Salvador, do indigenista Bruno e do jornalista Dom Phillips. O parlamentar afirma que Marcelo Arruda representa a luta dos que querem um país melhor.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, presta solidariedade à família de Marcelo Arruda, que foi assassinado a tiros durante sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu. O deputado lamenta que, além de tudo, o guarda municipal tenha sido executado na frente da esposa, dos amigos e dos filhos.
Na avaliação de Bongás, Jorge Guaranho, que efetuou os disparos, premeditou o crime, pois teve tempo de discutir, voltar à sua casa, buscar a arma e matar Arruda. Segundo o deputado, o guarda municipal só atirou de volta para impedir uma chacina, uma vez que Guaranho havia prometido matar todos os participantes da festa.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que um momento de celebração tenha se tornado uma tragédia no Paraná. A deputada registra sua solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda.
Maria do Rosário ressalta que, por ser um profissional da segurança pública, o atirador deveria estar protegendo os cidadãos ao invés de cometer um crime bárbaro. No entanto, a deputada acredita que o policial agiu instigado pelo clima de violência gerado no ambiente político do país.
João Daniel, do PT de Sergipe, chama o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda de atentado da extrema-direita. O deputado também pede que o crime não fique impune e que a justiça faça cumprir a Constituição, acabando com todo tipo de perseguição política no país.
João Daniel acredita que os apoiadores do atual governo são financiados pela indústria armamentista e que atos como o assassinato de Arruda representam o medo dessas pessoas com relação ao pleito que se aproxima.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, manifesta solidariedade aos amigos e familiares de Marcelo Arruda. De acordo com o deputado, esse crime é resultado da disseminação do ódio desde a campanha eleitoral de 2018.
Carlos Zaratini acredita que Arruda foi mais uma vítima da violência política e pede que o poder público crie mecanismos que impeçam a instalação desse tipo de violência na sociedade. O parlamentar avalia que a redução da comercialização de armas de fogo é o primeiro passo para o combate à criminalidade.
Paulão, do PT de Alagoas, considera justo o afastamento da delegada Yane Cardoso das investigações sobre o assassinato de Marcelo Arruda. Segundo o deputado, não se tratava de uma profissional isenta, uma vez que a juíza se manifestava politicamente em suas redes sociais.
Paulão expressa seu orgulho em acompanhar a tramitação da proposta que constitucionaliza o direito dos enfermeiros ao piso salarial. Na visão do deputado, a proposta faz uma reparação de injustiças históricas contra a categoria.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, manifesta apoio à proposta que garante a constitucionalidade dos pisos salariais dos profissionais da enfermagem. Segundo o deputado, a PEC é importante para dar dignidade a uma das categorias que mais trabalhou e se sacrificou durante a pandemia de Covid-19.
Sobre a PEC do estado de emergência, Charles Fernandes acredita que as medidas econômicas não resolvem o problema. Entretanto, na opinião do deputado, a proposta ameniza a situação de pobreza e carestia enfrentada pela população.
Direitos Humanos.
Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, condena a atitude do médico anestesista que foi preso após estuprar uma mulher na sala de parto durante uma cesariana. O deputado salienta que o médico jamais pode usar sua formação para praticar o mal ao ser humano, mesmo após sua morte.
Eleusis Paiva parabeniza a equipe de saúde que filmou e denunciou o ato criminoso e impediu que ele continuasse cometendo crimes dessa natureza. O parlamentar espera que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro exclua o registro profissional do médico.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que foi vítima de estupro aos 7 anos de idade e afirma que o médico que violentou uma mulher sedada ultrapassou todos os limites da covardia.
Para Benedita da Silva, a atitude do médico preso em flagrante por estupro agride a dignidade não só das pacientes abusadas, mas também dos familiares das vítimas. A parlamentar diz ainda que é preciso lutar de forma contínua contra a violência à mulher, que aumenta a cada dia.
Desenvolvimento Regional.
Valdenor Pereira, do PT, registra os 180 anos do Conselho Estadual de Educação da Bahia. O deputado informa que o Conselho é o primeiro órgão representativo da sociedade na gestão democrática do sistema estadual de ensino.
Valdenor Pereira assinala que personalidades ilustres, como o jurista Rui Barbosa e o educador Anísio Teixeira, foram membros do Conselho. O parlamentar cumprimenta toda a diretoria e ressalta que a Câmara fará uma sessão solene em homenagem ao órgão.
Vicentinho, do PT, comunica que durante uma viagem ao interior de São Paulo, teve a honra de visitar Ourinhos, cidade que já lhe deu o título de cidadão. O deputado informa que fez palestra na Câmara dos Vereadores sobre a conjuntura política do país.
Vicentinho pede à Prefeitura a retomada do convênio com a Associação dos Diabéticos de Ourinhos. O parlamentar argumenta que a entidade tem um histórico de credibilidade e que seu trabalho ajuda mais de 2.000 pessoas.
Leonardo Monteiro, do PT, parabeniza a Câmara Municipal de São João do Manteninha, em Minas Gerais, pela elaboração da nova lei orgânica. De acordo com o deputado, trata-se de uma legislação moderna e avançada, porque representa o anseio de toda a população.
Leonardo Monteiro parabeniza a cidade e garante que também busca contribuir para o desenvolvimento do município. Ele informa que viabilizou investimentos por meio de emendas parlamentares para a pavimentação do distrito de Vargem Grande.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta que o Congresso não tenha dado prioridade ao projeto que permite a prisão após condenação em segunda instância. De acordo com o deputado, essa medida é fundamental para colocar milhares de bandidos na cadeia e, com isso, reduzir o sentimento de impunidade.
Marcel Van Hatten também coloca o fim do foro privilegiado como uma proposta para a qual faltou empenho do Congresso para a deliberação. Segundo o deputado, a Câmara deveria utilizar esse período pré-eleitoral para demonstrar que está de acordo com os anseios do povo.
Economia.
Enio Verri, do PT do Paraná, lamenta que a Câmara tenha aprovado o projeto que abre caminho para a venda dos Correios. O deputado afirma que os Correios exercem papel estratégico para a sociedade e, por isso, não podem ser privatizados.
Enio Verri lembra que até mesmo os Estados Unidos, considerado o berço do capitalismo, preservaram sua empresa de serviços postais sob o comando estatal. O parlamentar promete lutar para que a proposta não avance no Senado.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que investigue os processos de privatização de todas as estatais e elucide as relações escusas existentes entre políticos e compradores das empresas.
Glauber Braga afirma existir um jogo estruturado desde 2016 para garantir a política de paridade de preços dos combustíveis. Ele sustenta que, além de substituir o presidente da Petrobras, é necessário mostrar quem são os articuladores do desmonte da empresa.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, expressa sua tristeza pelo fato de haver mais de 23 milhões de brasileiros famintos, num país que havia se tornado referência mundial no combate à fome. Ele relembra que a oposição lutou pelo auxílio emergencial de R$ 600, reduzido a R$ 400 pelo governo.
José Ayrton Félix Cirilo saúda os moradores das regiões de Cacimba Funda, Mata Fresca, Tanque do Lima, Cajazeiras e dos assentamentos de Campos Verdes e Redonda. O parlamentar reafirma seu compromisso em auxiliar na legalização fundiária dos assentamentos.
Política.
Política.
Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, questiona os parlamentares se vale a pena colocar em risco a economia do país em nome da PEC dos benefícios sociais. A deputada argumenta que a medida derrama dinheiro público em ano de eleição, como uma tentativa de usar a pobreza para interferir no resultado das eleições.
Joyce Hasselmann alerta que a medida pode aumentar a inflação e prejudicar ainda mais a população mais vulnerável. Na visão da deputada, se aprovada, a PEC venderá um sonho dourado para a população e entregará um pesadelo em 2023.
Doutor Agripino Magalhães, do União do Ceará, lamenta o abuso do poder econômico e poder político e o conluio das autoridades constituídas com o crime organizado e com facções para controlar o resultado de eleições.
Doutor Agripino Magalhães também critica a realização da CPI sobre a pandemia no Senado Federal. Segundo o parlamentar, a comissão foi criada com o objetivo de inocentar os que roubaram dinheiro público e criminalizar o exercício da medicina por alguns médicos.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, afirma que o atual governo avançou apenas na miséria, desigualdade, desemprego, recessão e piora da qualidade das rodovias.
Wilson da Fetaeng também questiona os motivos que levaram ao aumento do trabalho análogo ao escravo em todo o país. O deputado atribui o problema à inoperância do Ministério Público do Trabalho.
Votação.
Foi realizada a sessão do Congresso hoje para apreciar a LDO e vetos presidenciais. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as metas e prioridades que vão orientar a elaboração do orçamento de 2023, como o valor do salário mínimo, a previsão de inflação e de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Mas os debates durante a votação trataram principalmente das emendas do relator, conhecidas como RP9, que no texto inicial do relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, seriam impositivas, ou seja, seriam executadas obrigatoriamente pelo governo. O relator retirou o trecho que tornava essas emendas impositivas, a partir de um acordo com a oposição e partidos aliados do governo. O acordo envolveu a votação da LDO antes dos vetos presidenciais que trancavam a pauta. Os vetos ficaram para uma sessão do Congresso marcada a princípio para quinta-feira. Um dos vetos trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet, veto que o governo pretende manter e a oposição derrubar. A execução obrigatória das emendas do relator foi muito criticada em plenário. Deputados de vários partidos, e não apenas da oposição, apontaram falta de transparência e de critérios objetivos na distribuição de recursos orçamentários por meio desse tipo de emenda. Segundo a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, 200 parlamentares, entre deputados e senadores, não revelaram os valores e a destinação de emendas que distribuíram dessa maneira. Ela disse ainda ser possível saber a destinação de menos da metade dos recursos.
O que causa mais estranheza é que a gente está falando, no período de 2 anos, 20 e 21, de 36 bilhões de reais. 36 bilhões. E somando as planilhas das respostas, a gente só chega a 10, 11 bilhões. Aonde estão os 26 bilhões? Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui para a gente trazer fatos, trazer números, os dados são públicos.
O deputado Celso Sabino, do União do Pará, presidente da Comissão Mista de Orçamento, defendeu a execução obrigatória das emendas do relator e disse que já há mecanismos que permitem o acompanhamento da destinação e do autor da sugestão acatada pelo relator, uma maneira de garantir o controle sobre os recursos.
Aqueles que falam em orçamento secreto, que falam em caixa preta, não têm domínio sobre as ferramentas tecnológicas que nós temos na Comissão de Orçamento, onde lá já constam todas as indicações, a destinação dos recursos. Define que obrigatoriamente na transparência prevista na LDO contemplará o nome do parlamentar que indicou, ainda que a indicação seja feita por um ente público ou por alguma organização da sociedade civil.
A LDO prevê para o ano que vem salário mínimo no valor de R$ 1.294,00, o que não representa aumento real e apenas corrige o valor atual pelo INPC. Esse valor, porém, terá que ser ainda confirmado pelo governo até o fim do ano, por meio de uma lei específica. A oposição tentou sem sucesso elevar esse valor. Para o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, a inflação real deste ano é maior que a prevista no texto, o que faz com que a correção proposta seja insuficiente para recompor as perdas.
O projeto de LDO estabelece que o salário mínimo será de apenas R$ 1.294. E mesmo considerando que a regra atual, a projeção do INPC de 2022 é de 8%, o que levaria o salário mínimo para pelo menos R$ 1.308. Pode parecer pequena a diferença, mas para quem recebe salário mínimo, não é.
Também houve críticas da oposição em relação ao valor previsto para o orçamento da educação em 2023, que será o mesmo desse ano, mas corrigido pelo IPCA. De acordo com o relator da LDO, senador Marcos Duval, de 2016 a 2021, o investimento em educação caiu 20%. O texto aprovado também estima um crescimento de 2,5% do PIB no ano que vem, mesmo percentual esperado para 2024 e 2025. Já a inflação ficaria em 3,3% de acordo com o IPCA. E a taxa Selic, a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, está prevista em 10%, enquanto o déficit das contas públicas deve ficar em quase R$ 60 bilhões. O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, a apresentação de Mônica Tati e Terce Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.